Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast da BMJ. Estamos gravando exclusivamente essa semana na quarta-feira à tarde, porque temos o feriado de Sexta-feira Santa. Então é uma semana mais curta, mas com muita coisa acontecendo no mundo da política e economia. Estamos aqui com nossos consultores Gabriela, Fernanda e Lucas para trazer um pouco os insights deles a respeito dos principais assuntos.
Olá
pessoal.
Olá.
E os principais temas que a gente vai discutir essa semana são a ameaça que a deputada do PSL vem sofrendo em função da denúncia de candidaturas laranjas em Minas Gerais, a interferência do presidente na Petrobras e as reuniões que foram feitas essa semana e os resultados obtidos, o resultado da CCJ, que discutiu o orçamento impositivo e a reforma da Previdência, e por fim, um dos mais polêmicos, que é o embate entre STF e a revista Cruzoé com relação à censura feita em função de uma acusação contra o presidente da corte. Então, o primeiro ponto é um tema que é interessante porque envolve diretamente um dos ministros do presidente e o maior partido da Câmara dos Deputados, que é essa ameaça que a deputada vem sofrendo por causa da acusação de candidaturas laranjas. Lucas, fala um pouquinho o que está acontecendo nessa situação e por que ela é importante para o governo.
Bom, Juliano, esse é um novo episódio do esquema de candidaturas laranja, né, que está aí na mídia há um pouco mais de um mês. Esse esquema, ele diz respeito basicamente a um suposto desvio de dinheiro eleitoral que deveria ser destinado a candidaturas femininas, mas que o PSL indevidamente acabou destinando para candidaturas de alguns dirigentes de alguns estados. Ela envolve diretamente o ministro do Turismo, o Marcelo Álvaro Antônio, do PSL de Minas Gerais, mas também envolve alguns outros figurões, como o Luciano Bivar, que é o presidente do partido e é deputado federal atualmente, e também foi esse esquema foi o pivô da demissão do Gustavo Bebiano, da Secretaria-Geral da Presidência. O Gustavo Bebiano, além de ser desafeto do vereador Carlos Bolsonaro, que é filho do nosso presidente, ele era o presidente do PSL enquanto esse esquema supostamente teria ocorrido. O que a gente tem visto nas últimas semanas é a denúncia da deputada Lê Silva, que é do PSL de Minas Gerais. Ela é a primeira deputada eleita a fazer coro a essas denúncias que estavam já em evidência na mídia, e isso traz uma conotação um pouquinho especial, né? Essas denúncias agora elas param de derivar só de mulheres que se candidataram, mas não conseguiram cargo eletivo, e agora vem de uma deputada federal que está representando o PSL na Câmara, né? Então é mais uma fonte de desgaste para o presidente. Esse assunto das candidaturas laranjas, ele já estava sendo investigado pela Polícia Federal, mas ele tinha saído um pouco de foco nos últimos dias, então é negativo que ele volte novamente, e a gente tem que ver como que isso vai se desdobrar, né? Até o momento o presidente disse que só vai pedir o afastamento do ministro se houver alguma indicação concreta de que ele de fato participou desse esquema, né? Isso ainda está sendo investigado, é um confronto de narrativas até o momento, só que é uma fonte de desgaste para o governo, né? Existem várias evidências aí que levam a crer que o Marcelo Álvaro Antônio acabou coordenando esse esquema em Minas Gerais, e é um pouco grave, né? Principalmente porque o presidente foi eleito com essa bandeira de combate à corrupção, e aí quando a gente vai tendo esses assuntos na mídia, pode criar junto à opinião pública o entendimento majoritário de que o PSL não é tão distinto assim dos outros partidos que o Bolsonaro afirmava, né?
E é interessante porque é uma acusação que há evidências e há essas manifestações de uma deputada agora, mas que parece que não tem uma repercussão tão grande assim na opinião pública, né? Na população como um todo, cobrando o governo, uma posição, ou o ministro, ou até o próprio partido. Até membros do partido se posicionaram sobre isso, né? Acho que um dos mais relevantes que a gente viu nos últimos dias foi a Janaína Pascoal, deputada mais votada da Assembleia de São Paulo, cobrando uma posição do presidente com relação a essa ameaça que uma deputada vinha sofrendo, né? Mas mesmo assim, parece que para a população não é um fato que está tendo tanta atenção assim para deslegitimar ou tirar um pouco do apoio ao governo.
De fato, né, quando a gente observa esse núcleo mais bolsonarista da população, ou seja, aqueles que apoiaram a candidatura do Bolsonaro por questões mais ideológicas, que estão muito alinhadas com essa pauta do presidente, a gente não vê um desgaste tão grande, mas a gente pode retomar aí esse ponto que a gente vem levantando em alguns podcasts, né, de que muitas das crises do governo elas são derivadas por razões internas, né? Então a gente vê no PSL algumas vozes dissonantes, né? Alguns defendem o ministro, outros pedem por uma postura mais enérgica do presidente. Então, volta aí com essa tônica, né, de que o PSL ele causa alguns problemas. E eu indico até uma questão que a gente apontava como clara depois das eleições, de que o PSL logo se tornaria a maior bancada da Câmara, né, superaria o PT e se tornaria a maior bancada. Fato que não aconteceu até agora, muito por conta de algumas ingerências, né, faltas de coordenação na bancada, né. Alguns deputados ficam reticentes ainda em se filiar ao PSL porque percebem que existe aí um conflito, as coisas não estão internamente muito bem azeitadas, né. Então é algo que preocupa e até afeta o crescimento do PSL, que já poderia estar bem maior a essa altura.
É um partido que teve um crescimento exponencial, né? Não teve crescimento orgânico. Então ele não tem uma disciplina partidária, regras internas e um perfil do seu candidato a deputado que vá servir para você ter algo um pouco mais previsível, né? De como vai ser o comportamento e desenvolvimento desse partido. Então acho que está alinhado com um pouco dessa reticência de alguns membros se juntarem ao PSL por não saber o que vai acontecer. A gente sabe que muita coisa pode mudar em 2 anos, né? Quando tiver as eleições de 2016 municipais e o resultado... 2016, municipais, e o resultado da eleição federal 2018, era um cenário em 2016, se esperava pela eleição federal e foi outro resultado que foi obtido. Quando a gente enxerga as eleições de 2018 e prevê as 2020, aí sim muita coisa pode mudar, né? Então não é tão garantido que o PSL vai se manter enquanto melhor opção. E aí começa a vir essas dúvidas se vale a pena eles se afiliarem ao PSL ou não, ou se vale a pena eles atrelarem a imagem deles ao do presidente Jair Bolsonaro ou não, para conseguirem elegerem os prefeitos e vereadores na próxima eleição. Sobre essa situação, né? Então, o ministro do Turismo é um dos que provavelmente estaria cotado para ser um dos que podem sair no futuro, né? Temos outros ministros que têm uma situação um pouco mais polêmica, mas ele é um que tá nessa lista, né, de possíveis ministros a serem substituídos. Mais alguma coisa, Lucas, sobre esse assunto?
Não, é uma pasta secundária, né? Não é um ministério com tanto orçamento, então é uma questão que fica um pouco subjacente, né? A gente vê alguns outros confrontos no governo, né? Como o caso do Ernesto Araújo com o núcleo olavista e o núcleo militar, que vem mais à tona, que mobilizam mais a opinião pública, né? Mas é algo que a gente tem que observar, porque pode ser uma fonte de desgaste aí pro presidente Bolsonaro no momento em que ele tá perdendo a popularidade e precisa aprovar a reforma da Previdência.
Até porque a gente teve 2 mudanças ministeriais, né? Em 3 meses. Então seria uma terceira já, e eles devem tentar ao máximo manter o quanto for possível os ministérios para tentar mostrar uma certa estabilidade no governo e não ter mudanças frequentes. O próximo assunto que a gente tem na pauta é a questão da interferência do presidente na Petrobras. Na sexta-feira passada, teve um anúncio de que, em função do aumento do diesel, o presidente Jair Bolsonaro ligou para o presidente da Petrobras, Castelo Branco, e pediu que não fosse feito o aumento. Isso repercutiu muito mal no mercado como um todo, foi visto como um sinal de intervenção do presidente na estatal, algo que era descartado em um governo que tem uma visão mais liberal do mercado. Muita gente acusou o presidente de estar fazendo o que a Dilma fazia, e o resultado foi o que a gente viu. As ações da Petrobras caíram 32 bilhões em um dia em valor. E aí, essa semana, o presidente fez uma série de ações para tentar reverter a situação e teve seus ministros e área de comunicação também tentando reportar para mostrar que foi um fato isolado, que não deve seguir essa linha, né? O que vocês acham? Qual que é a visão de vocês sobre esse acontecimento e sobre os anúncios feitos essa semana? Eles serviram, de fato, para acalmar o mercado ou ainda não foi o suficiente?
Bom, esses anúncios eles mostram um ponto que a gente já reforçou em alguns momentos, que é o que o presidente Bolsonaro tem uma grande sensibilidade às pressões da opinião pública. Né? Então, essa suspensão temporária do aumento do preço do diesel, ela vem muito motivada para não desagradar os caminhoneiros e evitar uma nova greve que poderia desgastar a imagem do presidente, né? Então, a gente vê esse ponto aí. Outra coisa que também é válida de observar é que, de fato, essa postura do Bolsonaro, ela é muito dissonante com o que a gente vê das políticas liberais do governo, mas ela está bastante alinhada com a trajetória política do Bolsonaro na Câmara, né? Que era um deputado que tendia a defender pautas mais nacionalistas, um Estado mais intervencionista. Essa guinada que o Bolsonaro deu na política liberal, ela é recente, né? Ela vem aí de alguns anos pra cá, principalmente depois dessa aproximação do Bolsonaro com Paulo Guedes. Mas o que a gente pode observar, né, e a perspectiva que a gente mantém, é de que sim, o Bolsonaro ele deve fazer algumas intervenções pontuais nas estatais, mas nada que chegue próximo ao que acontecia no governo Dilma ou durante os governos do PT, né? A gente não deve esperar uma política de Estado intervencionista na Petrobras. microbias, né? Mas intervenções pontuais em casos que afetem a opinião pública, acho que não vai ser a última vez que a gente vai estar observando isso.
É, a grande questão é a forma como ocorreu, né? Que foi algo de surpresa, não esperado, e como você mencionou, não se demonstra ser uma política de Estado do presidente, mas uma intervenção pontual. A gente tem visto um crescimento na animosidade do movimento dos caminhoneiros também, então de vez em quando tem manifestações sobre possíveis greves ou descontentamento com relação ao preço do diesel e à política da Petrobras, mas o presidente dificilmente vai conseguir agradar o mercado na situação e agradar os caminhoneiros. Essa semana eles fizeram um anúncio de uma série de medidas também, né, para tentar trazer alguns benefícios para os caminhoneiros, linha de financiamento, cartão e etc, mas também não foi bem recebido. É uma categoria que já está no vermelho, digamos assim, né, então não é uma linha de financiamento para troca de pneus, etc, que vai conseguir solucionar o problema. Teve a reunião ontem ainda entre o presidente Bolsonaro, o presidente da Petrobras, mas também não foram encontradas, não foi dada nenhuma resposta, né? Foi dito que eles ainda vão discutir, vão ver como está a situação, mas não definiram sobre a questão do preço como vai ficar. Acho que foi decidido que não teria interferência nesse momento, certo?
É, tem algumas sugestões agora que estão na mesa, né? Uma delas seria retomar o subsídio ao diesel, porque isso não prejudicaria a saúde financeira da Petrobras e o governo ia arcar com essas responsabilidades, ou então atrelar o preço do diesel ao tabelamento de fretes, né? Então aí, se tivesse algum aumento no preço do combustível, os caminhoneiros seriam recompensados também pelo aumento do preço do frete. E a gente tem que ver como isso vai acontecer, né? Existem uma série de questões que estão em jogo. Uma delas, por exemplo, é o fato da tabela de fretes, alguns caminhoneiros acusarem de que ela não está sendo devidamente cumprida e que o governo não está fiscalizando a contento. De fato, essas medidas que o presidente anunciou, como a linha de crédito, um avanço do investimento na infraestrutura de rodovias, etc., não foi aquilo que os caminhoneiros esperavam, né? Eles queriam alguns avanços maiores, mas foi o que o governo conseguiu fazer. A gente tem que ver como que o Palácio do Planalto vai se comportar, né? Porque na situação atual não tem muito dinheiro disponível no orçamento para conseguir remanejar e dar aí aos caminhoneiros o que eles querem. E aí a gente fica nessa expectativa, né, de que novas greves foram anunciadas, né, eles estão se mobilizando para talvez começar no dia que marca um ano da greve dos caminhoneiros. Então a gente tem que ver como que isso vai se desenrolar até lá. O governo tem aproximadamente um mês para conseguir minimizar essa situação e evitar novas paralisações.
A gente vê os caminhoneiros, até como é um grupo com uma liderança descentralizada, a gente vê grupos que começam a incitar essas greves e as lideranças mais nacionais dizendo que não tem esse risco, né? Mas fica essa incerteza e pode ter paralisações pontuais em determinados estados. Outro ponto importante dessa discussão toda foi o anúncio de que a Petrobras pode vender metade das suas refinarias. E aí é uma parte dessa agenda mais liberal de privatização para ver como fica a situação do preço no final do diesel e etc. Agora tem que ver quais empresas vão estar interessadas em adquirir, como vai se dar essa formulação do preço, porque se a Petrobras competir com preço abaixo do mercado, como que outros privados vão competir ou não. Então, é uma série de questões a serem respondidas a respeito de como se dará e a viabilidade desse processo, mas, enfim, foi anunciado essa semana também essa possibilidade a partir de junho da venda da metade das refinarias.
E essa venda das subsidiárias, ela esbarra também numa questão que a gente vem pontuando quase que cotidianamente, que é a articulação do governo no Congresso, né? Não basta apenas ter a intenção de vender as subsidiárias, isso vai ter que ser aprovado pelos deputados e pelos senadores. E aí a gente retoma o assunto da Previdência, né? Que foi o que a gente acompanhou ao longo dessa semana, com o governo tentando votar o parecer da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, mas falhando novamente nessas articulações. A Fernanda acompanhou tudo desse tema e eu queria que você desse um panorama de como que a gente estava no início da semana e como que a gente está agora, no sentido do avanço da reforma da Previdência.
Bom, a gente começou a semana com a esperança de que a Previdência fosse votada na CCJ antes da Páscoa. Então, todo o esquema que as lideranças do PSL estavam tentando fazer votar a Previdência antes do orçamento impositivo, para que na próxima semana a gente já pudesse começar com a avaliação de mérito dela na comissão especial. Nada disso aconteceu, muito em parte pela falha do governo de se comunicar com os outros membros da comissão, de ter um diálogo forte dentro da comissão, de conversar com as lideranças do Centrão e da oposição, mesmo porque poderia ter se chegado a um acordo para votar tanto o orçamento quanto a reforma da Previdência, mas nenhum dos lados quis deixar espaço, principalmente porque a oposição vê isso como uma oportunidade de marcar posição para o resto do mandato do governo, e a gente vê até pelas pelas atitudes dos parlamentares da oposição de estarem chegando no Congresso às 4 da manhã para ficarem na fila da CCJ, o quanto eles não vão abrir mão dos requisitos da Previdência.
Mas aí também o governo não pode contar com a oposição para aprovar sua agenda, né? Mostra muito mais uma falta de articulação deles interna do que culpar a oposição pelas coisas não estarem avançando.
É, com certeza, mas o governo, ele estava contando com o Centrão. Então, eles estavam contando com o próprio partido, que, aliás, o PSL, no final, no meio da discussão, no início da semana, apesar de não ter entrado num acordo para votar o orçamento impositivo, se declarou a favor de inverter a pauta e votar, porque não queria perder publicamente. E o Centrão, nenhum dos partidos quis botar a cara a tapa e de contra a oposição, porque eles também veem o orçamento impositivo como uma forma do legislativo ganhar a sua predominância nesses temas. O que a gente está vendo é que o orçamento está andando muito rápido. Então, ele já voltou para a Câmara, já foi criada a comissão especial. Então, eles devem começar os trabalhos muito rápido e ele vai chegar no plenário antes da Previdência, para mostrar de novo que o Maia já vem falando que ele é um articulador e que se o governo não conversar melhor com essas lideranças do Centrão, não vai conseguir andar tão fácil como eles achavam que estavam andando. Principalmente se o governo continuar com essa ideia de que não consegue fechar um acordo com o Centrão e com a oposição. Na comissão, na CCJ, eles estão votando só a constitucionalidade. Ela vai passar lá uma hora ou outra. Eles poderiam ter negociado, mas escolheram não negociar agora.
É, a CCJ seria a discussão mais fácil da reforma da Previdência, né? E o governo tem tido dificuldade, parece que ele já abriu mão de ter uma base no Congresso, o que é temerário, porque você ter um governo sem base no Congresso quer dizer que cada pauta vai ser uma grande discussão e briga para avançar, vai ser um processo legislativo bem moroso, a não ser quando seja de interesse do Congresso, que nem a gente está vendo agora no orçamento impositivo, mas a gente viu no final de semana essa discussão, vamos votar o orçamento impositivo, vamos votar a reforma da Previdência, o presidente da comissão, Felipe Francischini, demorou até domingo à noite, segunda-feira de manhã, para decidir o que ia acontecer, e parece que falta mesmo é alguém com mais experiência e mais poder de decisão para conseguir fazer essa barganha e negociação para de fato avançar. Porque a gente já viu no passado, quando o governo tinha uma boa articulação no Congresso, eles conseguirem de fato forçar uma votação e levar até o fim. Agora, eles estão tendo dificuldade para avançar na CCJ e estão dando indícios de que pode ter alteração no texto já na CCJ para poder avançar. Então, tudo que a oposição quer é de empurrar a discussão para frente. E eles conseguiram essa semana. Então ganharam mais uma semana para o texto ser votado. Tudo bem se a gente tivesse... Se fosse demorar um pouco mais de tempo para o texto sair mais como ele entrou, sabe? Mantivesse a economia, seria positivo para o governo. Mas no final, o que parece estar acontecendo é... Tá demorando mais para ser aprovado e a economia vai ser menor do que esperado, porque já na CCJ a gente está cedendo alguns pontos. Ainda não foi confirmado que a gente vai ceder em pontos de mérito, mas há indícios de que isso pode acontecer já na CCJ.
É, e quanto mais tempo fica na CCJ contra a vontade do governo, mais a oposição acha espaço para bater o pé contra a reforma. Então, agora que foi encaminhada a LDO, eles acharam uma outra barganha, que vai ser o salário mínimo, que os deputados vão bater de frente com a falta de crescimento real do salário.
O próprio Major Olímpio falou contra isso já, que é um deputado, um senador, né, do PSL.
É, exatamente. Então, quanto mais tempo ela ficar e mais ações do governo forem chegando, mais os parlamentares vão ter dificuldade de entrar em acordo e saírem dessa primeira fase, que é as comissões, e chegar no plenário. E aí, a gente já vê essa falta de comunicação e falta de articulação na comissão, que é um colegiado muito menor do que o plenário, a gente já imagina como vai ser difícil articular dentro do plenário.
E a gente tem o Maia também, né, que tentou durante muito tempo se colocar enquanto interlocutor articulador, fez algumas críticas ao governo de forma pública, mas ele ainda continua ajudando na articulação para achar um meio termo, né. É até engraçado, essa semana ele estava na liderança da minoria, reunido com o Centrão, para tentar chegar a um acordo para avançar com a matéria. Então, por mais que publicamente ele esteja demonstrando essa insatisfação com a forma como ele tem sido tratado pela base do governo, né, que é isso que ele tem reclamado, ele é muito tacado com política tradicional, embora estivesse tentando ajudar na reforma da Previdência, ele não queima pontes, ele ainda continua sempre que possível articulando para ver se o tema avança. Ele só não está mais liderando o tema junto com a Casa Civil como ele estava antes.
É, bom pontuar que até o próprio presidente da CCJ, o Francischini, ele falou também que se sente atuando pelo governo como é um articulador. E aí o que a gente percebe é que tá faltando a articulação do governo, em nome do governo. Então, os próprios líderes, eles estão sendo testados agora e a gente não tá vendo tanto resultado quanto era esperado. Mas a gente também percebe que eles foram escolhas de primeiro mandato e fica muito mais difícil articular nesse cenário.
É, o que tá ficando claro, à medida que os meses vão passando, é que essa forma de governar com base nas mídias sociais, não tá dando resultado. Esses novos deputados que se elegeram com a força do Twitter, da internet, das redes sociais, e a ideia era usar essas ferramentas para pressionar os parlamentares a votarem de acordo com o governo, por enquanto não mostrou ser bem sucedida. E aí a gente tem que ver como isso vai desenrolar para ver se há uma perspectiva dela vir a funcionar ou o governo vai ter que mudar como ele está fazendo a governabilidade e está tentando empurrar sua agenda no Congresso.
E junto a tudo isso, a tentar mudar a maneira como se relaciona com o Congresso, apresentar as diretrizes da famosa nova política, o governo ainda tem uma dificuldade que alguns personagens eles não estão desempenhando adequadamente os seus papéis. Então a gente tem o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que nos bastidores aí já está recebendo uma enxurrada de críticas de que não estaria desempenhando a articulação política a contento. A gente tem também o major Vitor Hugo, que é o líder do governo na Câmara e não está conseguindo negociar satisfatoriamente esses pontos. Ele não é nem reconhecido como uma liderança tão forte, né? A deputada Joyce Hasselman, que é a líder do governo no Congresso, acaba fazendo às vezes de líder do governo na Câmara. Então tem vários fatores, né, que já são dificuldades que o próprio governo se impõe, que é de não negociar pelas velhas diretrizes, criar algo novo, um novo modelo de relacionamento com o Congresso, discutir sempre pauta a pauta, não formando uma base, e junto a isso a gente tem personagens que talvez poderiam estar desempenhando melhor o seu papel. Então é uma mistura de acontecimentos que não estão dando liga para o que o governo precisa agora, que é votar a Previdência. E junto a tudo isso, a gente tem o efeito econômico, né? Então, o orçamento impositivo, ele vai arrochar as contas públicas. Se o governo aprovar, o Congresso aprovar uma LDO com um aumento maior de salário mínimo, vai ser um novo rombo nas contas públicas. E aí, como que o governo vai conseguir negociar com as pautas dos caminhoneiros, né? Tudo isso vai se encontrando e criando um ambiente mais difícil para o governo conseguir mostrar resultados para a população que já está cansada, né, dos efeitos da recessão e não consegue ver perspectivas positivas no seu dia a dia.
É, e bem lembrado, o governo apresentou essa segunda-feira, né, na LDO, sem aumento do salário mínimo, sem concurso público para 2020, com uma série de restrições. E a gente tem também a expectativa do PIB que vem caindo, né? A gente começou um ano com mais de 3% de expectativa do PIB, e a gente está com menos de 2% agora. Se não me engano, estava 1,95% a última vez que eu vi. E essa já é uma expectativa otimista, porque a gente tem tido uma série de frustrações com a atividade econômica industrial, etc. E a perspectiva é que a gente continue tendo certas frustrações e não tenha aquela recuperação que era prevista até então. Muitos colocavam a popularidade do Bolsonaro ligada a essa recuperação econômica, mas ela vai demorar. Principalmente quando a gente fala da redução do desemprego. O que vai reduzir o desemprego? Investimento em infraestrutura, porque aí você vai conseguir gerar vários empregos, obras grandes, etc. Mas a gente deve ainda conviver com dois dígitos de desemprego pelos próximos 2 anos. Então, e aí que a população vai sentir a recuperação econômica quando o desemprego cair. Então, se o governo está contando com a recuperação para ter apoio, para aprovar a pauta no Congresso, não vai dar certo, porque isso vai demorar mais do que esperado. Ele não pode esperar 2 anos para ter apoio da população para aprovar a pauta. E a popularidade dele vai continuar caindo.
Bom, mas tudo isso que a gente está falando é uma situação irreversível, né? O governo ainda tem pouco mais de 100 dias de mandato. É cedo ainda para mostrar resultados concretos. Ninguém esperava que a reforma da Previdência já estaria aprovada a essa altura. Então é a oportunidade que o governo tem de tentar implementar as suas novas diretrizes e aprender com os erros, para não continuar errando, né? A gente tem que contar que o Bolsonaro e os integrantes do governo vão usar esse período como curva de aprendizado, né? A gente depende disso para ter sucesso nas próximas pautas que estão por vir.
E de fato o governo, o presidente, está implementando o que ele prometeu durante a campanha, né? Então todos os pontos que a gente tem visto têm sido de acordo com o que foi prometido na campanha: não negociar, a agenda internacional, as medidas liberais, tudo tem sido de acordo. Uma ou outra promessa de campanha enfrenta alguma dificuldade mais operacional, pragmática, para se operacionalizar, mas eles de fato estão seguindo o que foi prometido. Então, as dificuldades eram aquelas que eram esperadas já, né? A gente tinha muito aquela visão, tudo bem, foi difícil prever a eleição do Bolsonaro por fatores novos, né? Será que na governabilidade tem fatores novos que também vão ser difíceis de prever e pode dar certo? Mas, no final das contas, essas variáveis tradicionais estão conseguindo explicar o porquê o governo não está conseguindo de fato ter uma governabilidade, uma articulação um pouco mais tranquila.
Bom, e saindo do Congresso, então, a gente desembarca agora no Judiciário. Um pouquinho antes da gente entrar aqui no podcast, a Gabi tinha me dito que a Raquel Dodge arquivou um inquérito no STF que ela não teria competência para arquivar e o STF abriu um inquérito que ele não teria competência para abrir. Como é que tá acontecendo essa questão, Gabi? Porque tá uma questão polêmica em toda a mídia, né, ultimamente.
É, explica pra gente um pouquinho como começou a polêmica e aí nos fala dessas decisões do Judiciário a respeito.
É, pois é, saindo do Congresso, mas talvez não tanto, né? A questão envolvendo o STF agora é que, vamos retomar, em março, o presidente do STF, Dias Toffoli, ele ordenou a abertura de um inquérito para investigar fake news e declarações públicas em contrariedade a ministros do Supremo. É, a ideia seria apurar críticas que fossem mentirosas ou até que denegrissem criminosamente os membros do Supremo Tribunal Federal. A questão é que o ministro do Supremo, ele não encara essa questão quando ele abre o inquérito, mas ele, por prerrogativa constitucional, ele não poderia ter aberto esse inquérito. A Constituição Federal, ela acaba reservando para o Ministério Público a abertura de inquéritos. No decorrer de toda essa situação, vários acontecimentos acabaram se desenrolando. A gente teve o ministro Alexandre de Moraes foi designado como relator do inquérito e, diante da sua função de relator, dando seguimento à investigação, ele determinou que fossem censuradas algumas edições, uma edição específica da revista Cruzoé e, por decorrência disso, do Antagonista, que trataria especificamente de delações envolvendo o presidente da Suprema Corte, ministro Dias Toffoli, e essas delações enquadrariam o ministro em posição anterior a assumir o STF, relacionada à questão de delações premiadas que enquadrariam em condutas criminosas. E aí o ministro Alexandre de Moraes, ele ordenou que fossem retiradas do ar essas edições. Isso tudo dentro do bojo da investigação. E isso gerou um mal-estar tremendo, a ponto da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ordenar o arquivamento do inquérito. A PGR, a Procuradora-Geral da República, ela se colocou ela está numa situação muito complicada, porque o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que ela não teria competência para arquivar o inquérito, que ela deveria ter pedido uma autorização para o Supremo Tribunal Federal para arquivar esse inquérito, só que aí a gente se coloca numa questão bem complicada, que é, se o Supremo Tribunal Federal não tinha competência para abrir o inquérito e a Procuradora-Geral da República não tem competência para arquivar, então o Supremo Tribunal Federal seria o responsável pelas decisões e pela investigação de tudo envolvendo essa situação das fake news e o inquérito que foi aberto. Isso é uma situação complicada, a gente vê a comunidade jurídica já se pronunciou falando que isso seria um retorno ao processo inquisitório. Quando a gente fala isso, a gente não está falando do processo inquisitório de caça às bruxas, mas a gente está falando do modelo de processo inquisitório já foi aplicado em alguns momentos no direito, que é quando a autoridade que acusa também é a autoridade que julga. A gente vive num sistema brasileiro que a gente adota o método acusatório, que é a autoridade que investiga, é diferente da autoridade que julga. Quando a gente cria essa situação desse inquérito, a gente está retomando esse processo inquisitório, que não é o processo que a nossa Constituição Federal resolveu adotar.
E bem que você falou, né, que gerou um mal-estar nessa decisão, e não apenas com relação à opinião pública, teve muita crítica até do próprio governo, do presidente, deputado, jornalistas se manifestando contra, outros jornais publicando a notícia da publicação da Isto É, que tinha sido censurada, mas até ministros do próprio STF se mostraram incomodados com a decisão tomada pelo Alexandre.
É, a verdade é que, assim, a resposta da opinião pública, ela é decorrente não só dessa série de acontecimentos dessa última semana, mas também acontecimentos que já vinham se consolidando desde o começo do ano passado, ou talvez antes, que é o STF, ele entrou numa espiral de impopularidade drástica, e uma relação cada vez mais frágil com o poder legislativo, sobretudo deputados do PSL, deputados que apoiam o governo, que se colocam numa posição de querer abrir comissões parlamentares de inquérito, pedido de impeachment contra ministros do Supremo, e tudo isso por situações de questionamento, inclusive, das posições do tribunal. E dentro do tribunal, essa discussão, esse mal-estar interno, também não é de hoje. A gente vinha presenciando uma situação do ministro Dias Toffoli tentar administrar rusgas entre ministros. A gente já teve brigas, né? Isso não só esse ano, mas anos anteriores, a gente já teve brigas ao ar entre ministros, questionando condutas pessoais. A gente já teve investigações abertas contra as contas pessoais de ministros, o que pinta um cenário de descrédito no Poder Judiciário, mas sobretudo no Supremo Tribunal Federal, e de uma relação cada vez mais inconciliável. Qual é a questão especificamente em relação ao Poder Legislativo? É que nos últimos meses, a gente teve uma tentativa de abertura de CPIs e de pedidos de impeachment contra ministros, mas eles foram, até o momento, rejeitados pela ausência de um requisito necessário, principalmente para a abertura da CPI, que seria um fato determinado, uma conduta determinada que é passível de investigação. E o pedido de impeachment, a gente precisa de um suposto crime de responsabilidade. No momento em que o presidente da República ele abriria um inquérito que ele não estaria competente para abrir, e o ministro Alexandre de Moraes, na posição de relator, acaba censurando, talvez se excedendo, supostamente se excedendo da sua posição, censurando a liberdade de mídia, a liberdade de expressão, eles criam a oportunidade para aqueles players que estão no legislativo de terem um fato determinado. Aquilo que eles não tinham, eles têm um fato determinado, eles têm uma alegação possível de um crime de responsabilidade. E aí a gente pode começar a se questionar a viabilidade da abertura desses procedimentos. E qual vai ser o impacto dessa discussão toda, inclusive, para atrasar os interesses do governo, as reformas que o governo tem interesse em tocar, e quão sensível vai ser esses episódios nos próximos meses.
Eu acho que você pontua um tema muito oportuno, que é justamente esses requerimentos de CPIs para investigar o Poder Judiciário, né? Eles estão atualmente em discussão no Senado Federal. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, ele tinha se colocado na posição de mediador. Existia uma grande pressão dos novatos no Senado, né, esses senadores que estão no primeiro mandato, de criar essa comissão para investigar o Poder Judiciário, né, olhando do ponto de vista de que eles são mais favoráveis à Lava Jato, né, e eles viam o STF com uma postura mais garantista, que eventualmente acabaria minando os avanços que a Operação Lava Jato havia feito. Então, esses movimentos de investigação, eles vinham mais nesse sentido, mas como você bem pontuou, não tinha um fato concreto. E agora a gente vê isso, né, parece muito um contrassenso. Então, o Dias Toffoli, ele acaba se colocando de novo no holofote de uma maneira prejudicial, né, pros seus próprios interesses. Então, isso tudo é muito delicado. Eu lembro que quando ele assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, lá em setembro do ano passado, a gente vinha vendo os esforços que ele estava fazendo para ter uma presidência que não interferisse diretamente nos interesses políticos. Ele lançou as pautas do STF previstas para esse ano com antecedência, algo que não acontecia, né? Tudo isso para garantir uma maior previsibilidade, um melhor ambiente institucional para minar essa insegurança jurídica que a gente tem no Brasil e que ela é muito, muito considerável. Então a gente vê essa mudança de posicionamento do Dias Toffoli, né? Que parece ser um contrassenso, porque age contra os interesses dele.
Até um dos motivadores, né, dessa talvez reação do Dias Toffoli foi a forma como ele foi envolvido, né? Porque ele tem um codinome citado pelo Marcelo Odebrecht, dá a entender que talvez ele recebesse algum tipo de propina. Porque geralmente quem tinha codinome nas planilhas do Odebrecht era porque recebia propina, né? Então não tem nada que comprove isso, que ateste. Na verdade, foi só uma menção a ele. Toda essa situação foi só apenas uma menção, sem nenhuma prova de fato, de pagamento, etc. Mas coloca ele numa outra situação. A gente tem até outros ministros em outros casos que podem ter envolvido em suspeita de terem recebido de forma ilícita, mas não é essa situação no momento.
Mas até mesmo essa ação de censurar essa matéria acaba colocando ela muito mais em evidência, né? Então a revista Cruzoé, ela é uma revista que ela circula online, ela tem uma publicação relevante, mas ela circula muito com algum um público já específico, né? Com movimentos mais atrelados à direita.
Não, foi a melhor propaganda pra revista que eles podiam ter. Não tem, acho que, dinheiro que ia dar tanta divulgação quanto eles tiveram agora.
E o que eu observei foi uma divulgação maciça da revista, né? Então eu participo de alguns grupos no WhatsApp, tanto de direita quanto de esquerda, como observador, e eu vi em todos eles a divulgação da Cruz Ué. Acabou unindo as pessoas nesse momento de polarização, né? Então foi um tiro no pé, basicamente, que ele fez.
Jornais de esquerda que compartilharam, né? Intercept, que é visto como outro campo político, né? E o Antagonista também foi censurado, né? Então eles divulgaram informações de sites que seriam de direita ou outras posições, independente da posição ideológica, justamente por causa da liberdade de imprensa, né? E aí vem onde a maioria das pessoas se uniram contra o STF nessa decisão final, né? Por que a gente tá censurando a imprensa? E tá aquela discussão, tá? O que a gente tá vivendo de democracia quando o STF pode determinar a imposição de não divulgação de uma notícia e coloca alguns conceitos que nem a ciência, né, conceitou exatamente, fake news, né? Declara como fake news o depoimento do Marcelo Odebrecht, como a notícia divulgou, e por isso ele pode ser censurado.
É verdade, Juliana, assim, nos círculos que eu frequento, assim, da comunidade jurídica, todo mundo já começa a falar de que talvez a gente tenha o STF numa posição de expoente de uma ditadura, então eles acabam se colocando realmente como, quando divulgam, como propagadores de uma posição política, que é defender o direito pela liberdade de expressão. E esse tipo de cenário, ele é muito complicado, quando a gente imagina que o Supremo Tribunal Federal, de forma alguma, estaria nessa posição, assim, pelo menos não deveria estar. Que, de fato, quando a gente vê o Supremo, quando ele agindo dessa forma e sendo tão questionado, a gente também começa a antever riscos às decisões deles não serem cumpridas, né? A gente já teve ocasiões no passado em que o Supremo estava muito em foco na questão política e a decisão dele não foi acatada como foi imaginado. E aí a gente começa a ver esse cenário ficando mais forte, assim. No decorrer do tempo, a gente consegue imaginar que se o Supremo continuar fragilizado à mercê da opinião pública, quais decisões o Supremo sofrem risco, eventualmente, de não serem cumpridas. E só em relação ao Toffoli, isso é uma coisa que eu fiquei me questionando também. Há um tempo atrás a gente teve a última gestão foi da ministra Carmen Lúcia e ela acabou assumindo num momento um pouco politicamente controverso. E aí foi questionado se a liderança dela seria apta para tocar essa questão do Supremo sobre os holofotes. Eu lembro que isso foi na época em que o Supremo mudou o entendimento, reforçou o entendimento dele agora no sentido da execução provisória da pena, né, da prisão em segunda instância. E aí muito foi questionado. A Carmen Lúcia estaria apta para lidar com esse processo, mas tudo bem, porque a sucessão dela é o Dias Toffoli, tem um perfil mais conciliador, tem um perfil mais político e já tá antevendo um diálogo bom com o governo, com as esferas políticas. E a gente não tá vendo essa realidade, né? A gente tá vendo um presidente que tá tendo dificuldade de criar a atmosfera que ele promoveu. A pauta do Supremo Tribunal Federal, que teria sido enviada um semestre antes, não foi seguida. A verdade é que de todos os julgamentos que a gente teve, assim, colocados até o momento, poucos foram julgados em conformidade com a pauta. Muito porque o Supremo precisou mudar, tirar assuntos de pauta, colocar outros, ou porque os episódios de polêmica política acabaram precisando retirar determinados assuntos da pauta. Nesse caso, eu destaco, inclusive, a prisão em segunda instância, que foi retirada de pauta. Então, esse tipo de situação, ela impede, inclusive, o tribunal de seguir com as suas atividades, né?
E, Gabi, você não acredita que nesse ambiente de incertezas e de deslegitimação das decisões do STF, não acaba criando um clima propício para reformas na corte? Será que a gente está caminhando aí para mudanças e para o STF se firmar realmente como uma corte apenas de assuntos constitucionais?
Então, essa é uma ideia que a gente ouve por aí, né? Assim, alguns deputados, eles já comentaram no passado sobre a reforma do STF. Tem, entre as demandas, a gente viu já alguns pedidos para que fosse eleito, o cargo dos ministros fosse eleito, que eles tivessem um mandato mais curto, um mandato com duração, prazo certo. Esse tipo de assunto, ele começa a surgir quando a gente tem esses embates no Supremo Tribunal Federal. É claro que o Supremo brasileiro, ele tem uma característica, não vou dizer que é a única dele, porque a gente tem vários similares na América Latina, mas tem uma característica dele que não é um tribunal meramente constitucional. Acaba que o Supremo, ele é observado como última instância para recorrer para todos os temas. Então, é normal da cultura brasileira hoje a gente esperar que quando a gente ingressa com um processo na justiça, a gente tenha até o Supremo como direito constitucional para recorrer. Só que não é essa a realidade que a Constituição previa. A ideia é que se tiverem assuntos de matéria eminentemente constitucional, aí o Supremo encararia e para todas as demandas que não abarcassem essa discussão, os tribunais abaixo, como o STJ, eles tocariam. Isso não é o que acontece hoje. O Supremo acaba pegando boa parte dos assuntos, acaba com uma demanda muito alta e os assuntos que são eminentemente constitucionais, ele não tem como dar vazão. Então, é uma perda. De fato, eu acredito que discussões sobre, de repente, um modelo estritamente constitucional e, de repente, uma Câmara ou dar mais prerrogativas para o STJ, uma reforma que considere desafogar o Supremo, já daria talvez uma melhoria no sistema, mas isso é uma discussão que a gente vai acabar ainda vendo se desenrolar bastante.
E só um dado que eu busquei aqui enquanto a gente conversava, nas últimas pesquisas sobre a confiança da população brasileira nas instituições, o judiciário, o poder judiciário, 19% confiam muito e 48% confiam pouco. Enquanto a entidade que está mais bem avaliada são as Forças Armadas, em que 37% tem muita confiança e 41% tem um pouco de confiança. Então a gente vê, de fato, como essas crises entre o judiciário, legislativo e política, as manifestações que a gente tem visto, que foram realimentadas agora, tem gente chamando manifestação contra os ministros por causa da decisão. Você falou sobre a abertura de pedido de impeachment. Já foi anunciado que vai ser protocolado impeachment contra o Alexandre Moraes, contra o Toffoli no Senado, que eles vão tentar avançar com essa pauta. Então vai só alimentando esse descontentamento da população com relação ao judiciário. E aí é um pouco temerário, né? Quando a gente tem um judiciário que não tem, talvez, a legitimidade ou não é visto como esse último órgão que seria o conciliador, e muitas vezes ele tem ajudado a criar mais polêmica do que a apaziguar as coisas, né, que era esperado, quem vai tomar essa posição, né? Quem vai resolver essa solução quando a gente tem esse desequilíbrio entre os poderes?
Essa situação, inclusive, do Supremo tá sendo criticado, ela não é nova, mas ainda tem um intervalo temporal curto. Assim, se você pensar, desde a época do Mensalão, eu consigo mapear que foi quando começou isso. Antes disso, a gente não sabia, a gente não conhecia com tanta clareza o nome dos ministros, ou sobre o que eles pronunciavam, quais eram as opiniões mais populares deles, porque a gente olhava para os ministros, a gente olhava, são juristas, eles tratam de temas eminentemente técnicos. Com o Mensalão pra frente, a gente começou a conhecer os ministros, conhecer de nome, conhecer de voto, de opinião política e de carreira. É fato que hoje eu conheço mais a carreira, ou eu sou da área, né? Mas assim, quando eu não fazia parte do direito, não era da comunidade jurídica, eu conhecia a carreira dos ministros, eu sabia o que eles tinham feito da vida, quais tinham sido os órgãos que eles tinham passado. E esse tipo de coisa é uma realidade que não é comum, assim. Só é comum em países em que a população, ela efetivamente vota pra escolha dos ministros, que aí, de fato, o pessoal faz uma busca do histórico e tudo mais, mas não é a realidade do Brasil. Então, a gente tem, de fato, os ministros em lupa. O problema disso é que é da natureza do judiciário não estar em concordância com a maioria em muitos momentos. Em suma, eu acho que, assim, é complicado a gente observar o Supremo nessa condição de estar em holofote, de estar sob a lupa da população e à mercê da opinião pública, porque é muito comum o Supremo, e é da natureza do tribunal, ele estar contrário à maioria da população. Se o poder legislativo ele vem, ele é lei, para contemplar a maioria da população, o poder judiciário, ele vem para determinado, em alguns momentos, corrigir excessos da maioria também. Então, vão ter ocasiões em que ele vai entrar em disputa, porque ele está respaldado pela Constituição. E é natural a gente ver ministros, a gente vê deputados, senadores contrários aos ministros por opiniões que eles tiveram, porque é da natureza do cargo. Mas no momento em que eles acabam tendo munição, porque a atitude deles foi considerada um crime, foi considerada excessiva, aí não é da natureza do cargo. Aí é um problema, de fato, institucional.
Um grande problema é esse ativismo político do judiciário, né? Que muitos temas, quando não caminham no Congresso, o Poder Executivo não toma uma decisão, o judiciário se vê no papel, às vezes, de dar encaminhamento, uma solução, e aí acaba chegando na situação em que medidas que não são comuns da natureza dele, como você comentou, acabam caindo na pauta e o judiciário acaba tendo que lidar. A mais recente delas é o tabela de fretes, que que tá lá numa discussão, eles estavam procurando uma câmara de conciliação, algo que foge um pouco da natureza do tipo de ação que foi feita. Mas enfim, é uma discussão que não deve acabar tão em breve, então acho que a gente vai voltar a falar sobre esse assunto nas próximas semanas ainda, com essas repercussões e impactos. Isso é o que a gente queria compartilhar com vocês, pessoal. Espero que tenham aproveitado o podcast. Obrigado aos consultores que participaram e por terem compartilhado com a gente também o seu ponto de vista e análise sobre os principais acontecimentos. E acompanhem a BMJ nas redes sociais, sigam no Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook e Spotify. E bom feriado para todos, boa sexta-feira santa. Obrigado.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.